Arquitetura no Ouvido, um podcast da Faculdade Ensine.
Olá pessoal, meu nome é Fernanda Vargas, sou engenheira civil, pós-graduada em tecnologias e sustentabilidade na arquitetura, sou sócia proprietária da Ikigai, Engenharia e Arquitetura Sustentável, estou aqui hoje com o meu sócio Noyuki Ramado.
Olá pessoal.
Também engenheiro civil, capacitado e certificado em sistemas fotovoltaicos, interiores sustentáveis, biomimética, prédios autossuficientes e certificação casa e condomínio, para o segundo episódio do podcast Arquitetura no Ouvido, e viemos falar um pouquinho para vocês de como é os bastidores da construção sustentável.
Antes da gente entrar, de fato, nos bastidores da construção sustentável, acho importante a gente ressaltar aqui a importância desse novo espectro da construção civil no mercado nacional e também no mercado global, né? As construções sustentáveis são um ramo da construção que estão em franco crescimento, tanto interno no nosso país, no Brasil, quanto externamente. Então, gestoras de finanças, gestoras de investimentos, grandes corporações mundiais já estão focando o seu caminho e se alinhando com essa nova forma de construir, com essa nova forma de se harmonizar com a natureza, né? Visando aí não apenas uma maquiagem ambiental, mas também, de fato, uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação com os lucros também, né? Porque a parte financeira está diretamente relacionada com o meio ambiente, com a natureza, né? E o Brasil em si, ele se encontra atualmente em quarto lugar no ranking dos 10 principais países que mais desenvolvem aí construções sustentáveis, né? Então a gente apresenta no nosso país mais de 460 empreendimentos com certificações LEED, que é um tipo de certificação, né? Uma das certificações sustentáveis.
É exatamente isso. É um setor que tem crescido exponencialmente e com certeza é o futuro das construções. E os profissionais que não começarem a se adaptar nessa nova forma de construir terão grandes dificuldades lá na frente. Agora entrando um pouco mais a fundo, né, no assunto desse novo tipo de construir, quando a gente fala de construções sustentáveis, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o verde, são as plantinhas e tudo mais. E não que isso esteja errado, mas é muito mais do que isso. E construir sustentável é mais do que parecer sustentável, né? Sobre realmente ser sustentável. É mais do que colocar umas plantinhas, sobre ser eficiente em questão de eficiência energética, eficiência hídrica, né? Sobre também ter conforto, né? Dentre vários outros fatores que tornam a construção sustentável com uma qualidade maior. Hoje, a forma que nós temos de qualificar, né, essas construções são as certificações. Assim como nós temos certificações, né, para equipamentos, nós temos também as certificações para as edificações. As mais conhecidas, né, como o Noyuki já mencionou, a LEED, temos também a Aqua, selo Procel, selo Casa Azul, dentre várias outras que avaliam importantes questões, como eu mencionei. As certificações, elas são então uma base, né, para o projetista, para o arquiteto, o engenheiro, para todos aqueles profissionais que estão envolvidos no ciclo daquela edificação, né? Então, se torna um meio fundamental, né, que está presente nos bastidores da construção sustentável, servindo como uma estrutura para esses profissionais.
Isso, como a própria Fernanda falou, as certificações, elas já possuem na sua estrutura, na sua forma de avaliar as edificações, toda uma metodologia, né? É uma base de critérios a serem analisados pelos projetistas que já auxiliam nessa questão do gerenciamento do projeto e também em quais metodologias eles irão utilizar para desenvolver esses projetos, né? Então, quando a gente fala de uma certificação, ela possui critérios a serem avaliados, né? Dependendo de certificação em certificação, cada critério possui uma pontuação, né? Um sistema de pontuações aí que vão guiar a quem está projetando para retirar o máximo de otimização, né? Seja energética, seja hídrica, seja em questão de materiais sustentáveis, seja em outros aspectos da sustentabilidade de uma edificação, e vão permitir com que o profissional ele reconheça os problemas que existem na forma tradicional que a gente possui de construir e consiga transpor, né, essa barreira e fazer edificações cada vez mais sustentáveis, né? Então, quando a gente fala aí do método convencional, que a nossa cultura, né, da construção civil está baseada atualmente, ela tem muitas diferenças com relação a essa nova forma de se construir de forma sustentável, né? Então, enquanto o método convencional ele trabalha aí na maior parte das vezes com prazos apertados, com retrabalhos, né, com mau gerenciamento da obra, né, tanto na parte de projetos quanto na parte de execução da obra, né, e trabalha aí com uma dinâmica de resolver os problemas só depois que eles aparecem, né, as edificações sustentáveis, a forma de lidar com elas é diferente. Então, desde o começo, os projetos que estão envolvidos naquela edificação, eles são integrados, né? Então, existe essa comunhão dos profissionais dos diferentes níveis que trabalham ali naquele projeto, para que eles já antecipem os problemas, para que eles já façam a compatibilidade, evitando retrabalhos futuros, né? E trabalhem aí com uma metodologia de gestão de obras mais enxuta, né? Visando em todos os seus aspectos, em toda a sua cadeia produtiva, a real sustentabilidade da edificação.
Quando a gente fala nessa compatibilização de projetos, nessa integração de projetos, precisamos pensar muito nessa equipe envolvida, né? No modo convencional, pode até ser que funcione juntar e corrigir as coisas lá na obra, até porque nós não estamos falando de qualidade nessa situação. Mas no caso da construção sustentável, a equipe envolvida, ela precisa se interagir desde o início. Não tem como simplesmente inserir isso de qualquer forma depois. Até porque o consultor de sustentabilidade, ele precisa participar das tomadas de decisão. Porque as principais redução de consumo e do impacto ambiental, eles são previstos anteriormente ao início da obra, né? Desde antes mesmo da escolha do lote. Porque até a localização da obra, ela pode interferir significativamente no impacto ambiental gerado. Quando a gente fala de uma consultoria energética, por exemplo, que é um dos serviços que a gente presta, a gente sempre orienta as construtoras, né, que nós iniciemos o nosso trabalho o mais breve possível. Porque assim, em qualquer estágio, né, nós podemos atuar, né, nós podemos fazer uma análise de implementação de energia fotovoltaica, por exemplo, mas a eficiência energética, ela é muito mais do que isso. Se a obra já estiver iniciada, nós não podemos mudar a orientação do projeto, as aberturas, né, de modo a ter um melhor aproveitamento da luz solar, por exemplo. Então, no caso das construções sustentáveis, as equipes, elas precisam interagir desde o início. E o consultor de sustentabilidade, ele precisa participar, né, das principais tomadas de decisão o mais breve possível.
Exatamente, né? Quando a gente fala aí do gestor de uma obra, né, da execução de uma obra, né, de todos os profissionais que envolvem tanto a parte de projeto quanto a parte de execução, é muito importante que a gente tenha em mente que para que uma edificação sustentável tenha de fato qualidade, né, tenha de fato ali uma otimização em todos os seus processos, é essencial que toda a equipe envolvida esteja alinhada com os mesmos objetivos, com as mesmas expectativas, né? Por isso é a importância que a gente frisa do treinamento de toda a equipe. E quando a gente fala de toda a equipe, é realmente toda a equipe, desde o servente, o carpinteiro, até o departamento de compras da construtora, até o engenheiro, o arquiteto, todos os envolvidos naquela construção precisam estar alinhados e precisam estar treinados, né? Todos eles precisam ter um treinamento. Por quê? Porque atualmente, como é um mercado em franca expansão ainda, Geralmente a gente não encontra muitos profissionais habilitados que tenham conhecimento e expertise, né, nas construções sustentáveis. Por isso é importante que a gente treine toda a equipe que está lidando com aquela edificação, com aquela obra, para que todos eles possam ter uma base e focar nos seus processos da forma mais sustentável possível, né? Isso pode ser feito de diversas formas, né? Esse treinamento pode ser encorajado também através de programas dentro das construtoras, de premiações, né, para cada função ali, para que haja um alinhamento desses objetivos, né, visando todas as etapas da obra. Então, desde a parte da limpeza dos canteiros, do gerenciamento de resíduos sólidos, da organização e otimização de cada serviço que está sendo ali executado, né, tudo isso visando aumentar a produtividade daquele profissional de forma a colaborar com a sustentabilidade da edificação, até a parte do resultado final, né, da qualidade final, da redução de custos final daquela edificação para todos os envolvidos.
E tudo isso faz com que as construções sustentáveis, né, elas gerem inúmeros benefícios, né, tanto para os seus moradores quanto para os profissionais da área. Com relação aos moradores, os benefícios eles são muito evidentes, né, como o menor consumo, maior economia, manutenções preventivas, menos patologias e o maior conforto, né, que são resultados de um bom trabalho realizado nos bastidores da construção sustentável e que vai além da placa da certificação.
Exatamente. E já para os profissionais da área, os benefícios vão muito além de apenas uma carreira estável ou apenas uma certificação, né? O nicho das construções sustentáveis possui um evidente potencial de expansão, né? Ou seja, ainda é um mercado pouco explorado, com muitas oportunidades e que vai ditar todo o modus operandi aí da construção civil nos próximos anos, né? Então, o que a gente vê hoje como um nicho separado, né, da construção sustentável vai se tornar o modo comum e padrão de qualidade de se obter uma edificação, né? E aqueles profissionais que já estiverem preparados, que já estiverem habilitados e capacitados em construções sustentáveis, são eles quem vão ditar as novas tendências e vão se tornar autoridade no assunto.
Esse foi o podcast Arquitetura no Ouvido. Fique ligado! Semana que vem estamos de volta!